fazer uma leitura muito conhecida, que se eu não acertar dar o recado, o texto já deu por mim. Isaías, capítulo de número 40, e o versículo 39, tão somente. Uma passagem conhecida, todos nós conhecemos, de cor salteado. Isaías 40, 31 e não 39. Depois dos 50 a gente fica meio aluado. Isaías 40, 31. Eu falei 40, 39, né? Vai vendo, viu? Isaías 40, 31. Só os que acharam, digam amém. Mas os que esperam no Senhor, repete isso. Só as mulheres. Só os que têm certeza que são machos. Renovarão as suas forças. E subirão com asas como águias. Repete. Subirão com asas como águias. Mais uma vez. Subirão com asas como águias. Para nunca mais você esquecer. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Meus amados servos e servas do Senhor, acabei de fazer uma leitura que é muito conhecida, né? Já tem até em adesivo de carro, muito conhecida. Prometo-vos que serei extremamente breve, conforme eu lhe prometi. Mas vamos para o texto, sem querer enfeitar, sem querer puxar a chamada brasa para minha sardinha, que é cor de pobre. Quem não diz brasa para o seu salmão? Mas, sem querer inventar, guarda bem o que eu vou te falar. Para entendermos a Bíblia, ou você pega uma carona em uma matéria que a maioria de nós pregadores passamos de longe, mas não é, é de longe. Ou a gente pega uma carona nessa matéria que quase não se acha livros desta matéria, e sem ela não entendemos o texto, quase não se vê monitores desta indizível matéria. Conhecemos muitos monitores de homilética, a arte de falar em público. Conhecemos muitos monitores de várias e várias e várias matérias indizíveis, mas da exegese bíblica, quase nenhum. Por quê? Porque eu não posso ler esse texto, entender de uma forma, e a minha irmã, cujo nome é Simone, ler o mesmo texto, entender diferente. Aí já vem aqui Davi, cabelo bonito, viu, Davi? Chique. Se crescer fica mais bonito ainda. Deus te abençoe. Aí Davi lê o mesmo texto e já entende diferente de Sônia, que é diferente de Simone, que é diferente de Abílio. Aí o meu amado pastor Liberato lê o mesmo texto e já entende diferente Isso, de Simone, já tem diferente de Davi e diferente de Abílio. Está errado. Ei, a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita, olhe para mim, por favor. Para ser entendida, olhe para cá. Ei, conforme ela foi escrita. E aí, ou pega uma carona nessa matéria, porque ela pega o cidadão aqui, ó, e diz: ô cidadão, ô cidadã, não tem que entender do jeito que você quer, não. Você vai ter que entender assim. Pegou? Porque para entender você tem que ver quem escreveu, espaço geográfico, espaço de tempo, quantos anos, para quem foi, por que escreveu, para quem escreveu. É um monte de elementos que a exegese te empurra a pesquisar. Primeiro, quem foi Isaías? Vou repetir. Quem foi Isaías? Isaías, para quem não sabe, foi o único profeta que podia bater no peito e dizer: eu tenho sangue azul. O sangue de Isaías era azul, pastor? Não, isso é uma expressão para quem faz parte da casa real. Isaías é da casa real. Para quem não sabe, Isaías é neto de sua majestade o rei Joás. Isaías é da casa de Davi. Isaías é do tronco de Jessé. O rei Joás tivera dois filhos, Amazias e Amós. Nunca confunda Amós, filho do rei Joás, com Amós, o profeta. São dois elementos distintos, príncipe e profeta. Isaías não é filho do profeta Amós. Isaías é filho do príncipe Amós, filho do rei Joás. Isaías é da casa real. Isaías é da linhagem de Davi. Escuta isso, por favor. Isaías, senhoras e senhores, teve o desprazer, aos 42 anos de idade, contemplar 200 mil judeus saírem algemados para a nova capital do império, a Síria. Isaías teve o desprazer de contemplar, aos 42 anos de idade, 200 mil judeus saírem algemados para a nova capital do império. Cinquenta anos antes de Isaías nascer, o imperador sírio invadiu o Reino Norte. Quando eu digo Reino Norte, eu estou falando das 10 tribos, cuja capital era Samaria. 50 anos antes de Isaías nascer, o novo imperador sírio invadiu o Reino Norte, Israel, ou Efraim, ou Samaria, e levou cativo as 10 tribos. Levou cativo as 10 tribos. Destruiu as 10 tribos. Isaías agora tem 42 anos, portanto, 92 anos depois. O mesmo inimigo, presta atenção. O mesmo inimigo que destruiu as 10 tribos. Eu acho lindo quando eu vejo um monte, né, desperto com aspas. Sou judeu. De que tribo? De Isacar. Oh. Sou judeu da tribo de Zabulon. É mesmo? Sendo que as 10 tribos foram destruídas no ano 700 antes de Cristo. Na terra de cego, quem é zarolho é rei. Ser mestre aonde ninguém sabe nada, aí é mole. Quem para leigos prega, de leigo tereis aplausos. Como diz minha avó. O mesmo inimigo que destruiu as 10 tribos 50 anos antes de Isaías nascer, 92 anos depois, o neto de São Manassés leva 200 mil judeus cativos. Isaías vê isso aos 42 anos. Ele baixa o decreto e diz: ô judia, agradeça muito ao Deus de vocês, tá, judia? Se o fruto do teu ventre aí, ó, for uma menina. Se for menino, não tereis o prazer de colocar nome e nem tereis o prazer de vir crescer. As judias, quando grávida, pedia ao Deus dos céus que não seja menina, que não seja menino, que não seja menino. Por quê? Porque ela tinha criança no colo. Escuta isso, pelo amor de Deus. Ela tinha criança no colo só até enjoar da mama. Quando a criança enjoava da mama, a criança era tomada e levada para a capital do império. E nunca mais a judia via a face do seu filho. E o imperador colocava o nome que ele quisesse no menino. Mas mesmo assim, a judia colocava o nome no filho dela. Mesmo sabendo que o nome não ia valer de nada, mas ela colocava o nome no filho. Quando a criança estava enjoando da mama, ela chorava: ô filho, faz isso não. Porque ela sabia que chegou a hora da separação. Isaías conte... Olha o arrudeio que eu estou fazendo para te explicar o texto. Isaías contemplou tudo isso. A judia colocava o nome do menino. Deixa eu dar um exemplo aqui. Meu filho de número 2, Misraim. A judia chegava lá e dizia: ferreiro, ferreiro, ferreiro. O ferreiro já sabia o que ela queria. Ela só tinha que dizer o nome. E o ferreiro trabalhava com muito carinho, em letras garrafais, numa chapa de ferro, o nome Misraim. O ferreiro jogava aquele nome Misraim em ferro, no fogareiro. A judia sentada, botava a mão numa almofada, ou seja, sobre um couro de carneiro. Alguém segurava a mão da judia, o ferreiro dizia: pronta? Ela: aham. Ele vinha com um pedacinho de madeira coberto com pelica, couro de cabra, e dava para a judia morder. Ele vinha com a tenaz, pegador de brasas, caçava o nome Misraim nas brasas e dizia: pronta? Ela: aham. E ele vinha com aquele nome em chamas. A judia fechava os olhos e ele vinha na mão. Tinha delas que mordia tanto aquele pedacinho de madeira, que tinha delas que quebrava os dentes. Tinha outras que não aguentavam de dor e desmaiavam. Aquilo virava bolhas, pastor Oséias. Com o passar do tempo, aquilo virava ferida. E depois virava uma eterna tatuagem. Nunca mais o nome saía. Tinha judia que tinha o nome cheio de filho, as duas mãos. lavando roupa, 10 anos depois. Oh, meu Mizraim, como será que está? Oh. Pastor, não estou entendendo nada. Esta profecia veio nessa época. Sem querer forçar o texto, sem querer inventar, sem querer arrumar um jeitinho para te encaixar aqui dentro. Estou te contando a história como a gente diz na minha querida Bahia: pura, nua e crua. Foi no período em que Judá estava vivendo, digno pastor Josué de Campos, a página negra da sua história. Quando tudo dizia: o nosso fim será semelhante ao fim das 10 tribos. Como ele destruiu as 10 tribos há 92 anos atrás, também vai nos destruir agora. Assim dizia o reino norte, assim dizia o reino sul, Judá. Aparentemente acabou. Aparentemente não tem mais escapatória. O rei de Judá era um fiel pagador de tributos. Ou paga ou morre. Todos trabalhavam para pagar tributos para o imperador. Judá é território do novo império sírio. Judeu não tem direito a colocar nome no filho. Não tem direito a ver a criança crescer, porque o imperador dizia: isso é propriedade do imperador. Agora, um povo que nasceu para ser cabeça, agora está vivendo como cauda. Um povo que nasceu para estar em cima, agora está embaixo. Um povo que tem promessa: tu emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado, agora está batendo a cuia. Foi nesse período em que Judá dizia: acabou, já era, tem mais jeito. Deus se esqueceu de nós, para a gente não tem mais jeito. Acabou-se. E as profecias, não era profecia, era profetas que estavam inventando coisa, e aí a gente acreditou que era profecia, porque acabou, não tem mais jeito. Os velhos apanhavam nas praças. Foi nesse período que Deus foi lá no palácio e disse: príncipe Isaías, prega para os remanescentes. Ele grita: judeus, judias, é o príncipe, é o príncipe, é o príncipe, judias. Deus mandou dizer. Quem? Deus. Hã? Deus. Que Deus? Ele esqueceu-se da gente. E o que é que ele mandou dizer? Se você tiver esperança nele, se a sua esperança for nele, você não está entendendo. Se a sua esperança for nele, ele vai renovar as tuas forças e vai te fazer subir como águia. Ele disse: não, ele disse: não, 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 não. Deus esqueceu-se de nós. Deus virou as costas para nós. Aí Isaías vem e diz: por que diz que Deus esqueceu-se e é o fim? Porque há 92 anos atrás ele destruiu as nossas 10 tribos. Quem disse que ele não vai destruir também essas duas, Judá e Benjamim, reino sul? A Isaías vem e diz: o Messias já veio,
O Messias já veio. O Messias já veio.
Aí muita gente não entende por que que Isaías era um profeta messiânico, que profetizava tanto a chegada do Messias, que era para animar a fé do povo. Quando o povo estava embaixo, ele dizia: fé, acredita, porque o Messias ainda não veio. Mas o que é que tem a ver, Isaías? O que é que tem a ver? Ele destruiu as 10 tribos. Qual das 10 tribos tem promessa do Messias nascer deles? A tribo de Judá, diz Isaías, está debaixo de promessas. E se Deus disse que o Messias vai vir de Judá, Judá não será destruído, porque Deus é fiel. Não, 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 você não entendeu, e eu tenho que pegar pesado, tenho que te sacudir para ver se você entende. Pastor, mas eu já vi fulano ser destruído, eu já vi Bertano ser destruído, eu já vi irmão fulano ser destruído, a irmã fulana ser destruída. A pergunta é simples: o que é que você tem a ver com o irmão fulano e irmão Bertano que foi destruído? Você está debaixo de promessas. Não, você não entendeu, tenho que pegar pesado. Eu vou repetir: você está debaixo de promessas. Não, 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 você não está entendendo, eu vou ter que pegar pesado. Como é teu nome, campeão? Ezequias, só espera até o final. Eu te digo, eu, pastor Abílio, que você é um homem a partir de agora proibido. Que é isso, pastor Abílio? Proibido. Eu, Abílio Santana, sou um homem proibido. Você é uma mulher proibida. Todos vós outros estamos proibidos de morrermos enquanto todas as promessas que ele nos fez não se cumprir na nossa vida.
Mas, príncipe, por ótica humana, acabou. Isaías vem e diz: a virgem ainda não ficou grávida. E, príncipe, por ótica humana, acabou. Ele ainda não entrou em Jerusalém montado no jumentinho.
Mas príncipe, Isaías acabou. O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ainda não veio.
Olha para alguém que está do seu lado e com muito carinho diz para ele, diz para ela assim: ó, fique em paz, tu tem promessa.
Isaías teve que tocar na ferida.
Sabe aquela pessoa que tem convicção que o fim chegou? Sabe aquela pessoa que você está dando conselho, 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 está tá entrando por aqui, saindo por cá, porque há uma convicção que o fim chegou. Há uma convicção que acabou. Há uma convicção que por lógica não tem mais jeito, que é ponto final.
A Isaías teve que sacudir os judeus, teve que sacudir as judias, dizendo: ok, então Deus esqueceu de vocês, né? Portanto, esqueceu de mim também, ok? Uhum. Deus esqueceu de Judá, é. Deus virou as costas para Judá, é. Judias! Assim diz o Senhor! Quando disse assim diz o Senhor, aí judeu parou e disse: se for mentira é problema dele. Porque ele está dizendo que o que ele vai falar não é ele, é algo que Deus mandou ele dizer ou falar. Judias, assim diz o Senhor: pode uma mãe judia esquecesse por muito tempo do filho que amamentou. Quando diz do filho que amamentou, irmão Edson Duarte, todas começaram a olhar para a mão, pastor Josué, e dizer: não, não, não. Aí Isaías diz: assim diz o Senhor, também eu não tenho como me esquecer de vós, porque é o teu nome de um por um gravado na palma da minha mão.
Redemendo Clemanchofineifla, amanto que menefeste peifa, anamina mano meque que tu pique nefeixei, xanácia, teleminasto e que pique te blifou, xanain, delei que maciei, temei campando queixa.
Fazer com este servo do Senhor, faça com alguém que está do seu lado, toque no ombro dele, no ombro dela, e diga: Deus não se esqueceu de você.
Meu amado Álvaro Tito, depois que viu que o coração do judeu estava aberto e viu que era a palavra profética, e plantou e disse: Deus mandou te dizer que se a sua esperança estiver nele, unicamente nele, Ele vai te tirar desta situação. Só isso. Não tem invenção nenhuma, não tem. O texto só está dizendo isso. Deus vai te tirar desta situação. Mais nada. Mas os que esperam no Senhor, Ele vai renovar as forças e vai fazer a pessoa. Escuta isso. E vai fazer a pessoa subir como águia. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Simples, simples. Eu concluo agora, te prometo. Simples. Porque como águia, simples. Me dá um pássaro que atinja uma velocidade mais elevada do que a águia. Não tem. Não tem. É 300 quilômetros hora. Daqui na minha Bahia, daqui em Salvador, que é a média de 2.100, 2.200 quilômetros. Não, 2.175. Que eu já fiz muito de carro na época da prova. Tu fez comigo, né, Edson? Quando tu era pobre. Em linha reta. Em linha reta. Daqui a Bahia. quatro horas no máximo. Ela chega. 4 horas. Muito rápido. Muito rápido. Pastor, não estou entendendo. Olha para mim, ó. Nenhuma ave vai na velocidade da águia. Não vai, é muito rápido. É rápido. Talvez você nunca percebeu, mas nem os carros de Fórmula 1 batem 300 quilômetros. Pode observar. Ele vai. Que? Pode observar. Observa ali, ó no monitor da televisão. Pode observar. 170, do 230, 240. Nenhum bate 300. Pode até chegar. Mas se ele segurar, funde o motor. Eu achei que podia botar 300, que marcou o meu marca. 300 eu botei. Botei e segurei. Segurei 1 hora e meia. Sofri quase 30 mil para botar o motor. Se é algum Schumacher, gastar. Tá? Giraia. Porque como a águia, a situação de Judá, já está claro, já sabe como é que Judá estava. Judá era a pior nação, está lá embaixo. Judá está na chamada bancarrota. Judá está, como se diz aqui em São Paulo, está na lona. É como a gente diz na Bahia, Judá está na requinguela. Não, para tu entender melhor, Judá está mais lascado que papel na mão de menino. Já era, acabou. Aí vem Deus e diz: se a tua esperança, se a tua credibilidade, a tua fé for unicamente no Senhor, Ele vai fazer você subir como? O que quer dizer isso? O que quer dizer? Presta atenção. Não sei se você percebeu que eu estou querendo a tua razão e não a tua emoção. O que quer dizer isso? Subir como águia. Gente, a águia vai muito rápido. Olha o que Deus está dizendo: que ia pegar Judá de baixo e levar para cima, e seria muito rápido. Tá. Peraí. Pastor Abílio, oi. O senhor disse aí que para a gente entender as escrituras, a gente tem que ir para o histórico tal. Pelo meu mero conhecimento, esse texto aí é voltado especificamente e unicamente para Judá. O que é que eu tenho a ver com isso, pastor Abílio? O problemático. Leia direito. Lê o texto direito. Vamos ler? Ramo? Ramo no ramo? Então ramo. Ó, mas os que esperam, me mostre se está escrito aí. Isso é especificamente para Judá. Mas Judá que espera em mim, me mostre, está escrito. Tem aí, mais os que esperam. Será que você não está entendendo que é Deus dizendo isso aí vai valer para a eternidade? Tipo assim, todo aquele que lê e diz, como é que é? Mas os que esperam. Entrei na fila dos que esperam. Deus vai dizer, tá valendo por você. Vê aí se está escrito. Vê aí se tem, mas para ajudar. Vê aí se não é Deus dizendo, serva, se ligue. Vê aí se não é Deus dizendo, servo, pega a senha. Mas os que esperam no Senhor, é qualquer um. Qualquer um cuja sua esperança for o Senhor, está valendo. Então vê se não é Deus dizendo, filha, filho, se a tua esperança for em mim, o que eu vou fazer na sua vida vai ser muito rápido. Deus está prometendo tirar de baixo e levar para cima muito rápido.
você não está entendendo, muito rápido. Milagre não se... Vamos ver se a gente entende a profecia. Mas os que esperam no Senhor, no caso Judá, que está tirando de baixo e levando para cima. Me mostra uma ave que fica acima das águias nos céus. Não tem. Então é Deus dizendo: eu vou te elevar acima de todas as nações. Está claro. Se você acreditar, eu te pego, pego a sua empresa e elevo acima de todas as empresas na tua área. Se você acreditar, eu te torno o funcionário número um da empresa que você trabalha. Mas isso aqui está claro. Se você acreditar, Bílio, eu te pego de baixo e te elevo para você ser o número um da sua área. Está claro. Não, mas eu diante de Deus, eu sou crente, louvado seja Jesus. Então para mim o local aqui está bom. Para mim está bom, não é para você que eu estou pregando, infeliz. Eu estou pregando para quem acredita que hoje é noite de sair de baixo e ir para cima. Fica sendo pisoteado, fica aí embaixo. Tirar de baixo e levar para cima. Segundo, velocidade. Tipo assim, aquilo que era para acontecer daqui a 10 anos, ele faz acontecer muito. Muito. Não, você não está pegando muito. Ó, Judá. Ó, Judá. Agora, já que não é só para Judá, mas os que esperam no Senhor, ó, tu, para olhar para alguém, ó, você, para olhar para alguém, porque está embaixo, tem que reconhecer, se está tudo 100%, o que é que está fazendo aqui, vai curtir? Se está tudo 100%, está colhendo mais do que plantou, o que é que está fazendo aqui? Vai para Miami. Se está tudo 100% em um, se está tudo 100% em um, o que é que está fazendo aqui, filha? Vai curtir. Vai enganar o cão, pô. Tu está aqui porque tu sabe que o negócio, o bicho está pegando. Você não está nem pela graça. Você não está nem pela graça. Entendeu? Você mesmo sabe como é que você está aí. Meu, agora valeu. Bem, eu sei. Concluindo a minha fala, isso é Deus falando comigo e com você. Filhão, está aí, ó. Agora, como Deus está dizendo que vai tirar de baixo e vai levar para cima, mas aí é só para os que esperam no
Senhor.
Então, que está claro, então para de ficar confiando. Não, a minha esperança tem aí uma pessoa que eu conheci e disse que vai me ajudar. Continue esperando. Não, eu conheci uma pessoa aí, ó, que é joinha, 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 joinha mesmo, 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 mesmo. Fica aí esperando mesmo, mesmo, mesmo. Não, agora vai, viu? Agora vai, porque, rapaz, eu conheci uma pessoa, pensa numa pessoa porreta. Pensa. Ó, joinha. Então fica aí com joinha. Agora vai. Por que vai? Porque vai. Se tu souber que eu conheci, se tu souber que eu conheci. Mas os que esperam. Se a tua esperança estiver nele, unicamente nele, ele vai te tirar de baixo e vai te levar para cima, e vai ser muito. tem gente que só te olha de cima para baixo? E você sabe que é a situação. É lógico, contra fatos não há. E tu? Como Deus está prometendo, se você confiar nele, esperar nele, vai ser muito rápido. No outro dia, no outro dia. Você. Aí você. Bota binóculo para me enxergar. Bota binóculo, praga, para me enxergar. É o quê? Nada não, infeliz. Pastor, não entendi. Eu acabei de fazer um teatro aqui profético. Se a sua esperança for no Senhor e unicamente nele, hoje quem te olha assim, para te enxergar, vai ter que colocar binóculo. Vai ter que colocar binóculo. Quem recebe esta palavra? O senhor ser mais preciso? Dá. Quem viver, verá. Não, você é ruim para entender. Quem viver, verá. Que o seu agosto vai ser agosto de Deus, no gosto de Deus, no querer de Deus. Ou seja, vai ser nas alturas e vai ser muito rápido. Alguém recebe esta palavra? Aplauda Jesus Cristo, por favor. Se isso que eu vou lhe dizer agora, deixa filmado, tá? E se não se cumprir, coloca no YouTube. Se isso que eu vou lhe dizer não se cumprir, eu não passo de um falso profeta. Prepare os seus ombros esquerdos e os seus ombros direitos. Por quê, pastor? Porque no futuro bem próximo, bem breve, muito rápido, vão bater nos teus ombros e vão te dizer: quem te viu, quem te vê, hein? Isso é mais os que esperam no Senhor. Bate no peito e grita: eu. Mais um eu de quem acredita que esta palavra te chama para entrar na fila, para Satanás escutar lá na GN, Igreja Viva. Mais os que esperam no Senhor. Estremecer o inferno, Igreja Viva, para estremecer o inferno, mas os que esperam no Senhor. Sai de baixo e ir para cima. Não estou entendendo, pastor, porque é ruim para entender. Estou explicando faz tempo. Mudança geográfica. Saindo de baixo e indo. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: eu vou mudar de endereço. concluindo a minha fala, concluindo de fato a minha fala, vai subir como águia. É simples, mas se a tua confiança for no Senhor, Ele vai renovar a força e vai fazer subir como águia, ou seja, vai ser muito rápido. Você está entendendo? Querida, vai ser muito rápido. O que era para acontecer daqui a 30 anos, pode ter certeza. Olha para alguém que está do teu lado e diz para ele, diz para ela assim, ó, agosto vem aí. Vai ser muito rápido. Ei, Inha, oi, vai ser muito rápido. Pastor Abílio, eu. Desculpa aí. Creio não. Ah, não crê. Entendi. Para concluir mesmo. Para você que veio, mas não, tá entrando por aqui, saindo por cá. Velho, aqui na moral, aqui rapidinho, coisa de rapidinho. Coisa de baiano, rapidinho. Quem é que te contou que eu tô pregando para tu, pai? É doido, é? É doido. É doido, é? No mínimo bebeu água de parto, no primeiro banho, no parto. Rapaz, tô pregando pra tu não. Homem, eu tô pregando pra quem acredita que Deus vai tirar de baixo e levar pra cima. Alguém recebe esta palavra? Diga para alguém que está do seu lado, agosto vem aí. Aplauda Jesus. Agora que eu terminei de fato a minha participação,
de fato.
Permita-me só um ato profético. Quando eu disser, mas os que esperam no Senhor, você vai bater no peito e vai dizer eu. Mas depois do eu vou perguntar e vou dizer, tu és o quê? Tu bate no peito de novo e rebenta. Mas rebenta, águia. Mais um águia. Pastor, não peguei direito não. Pega que você pega direito já. Eu e águia, mais nada. Se tu não souber dizer isso, eu primeiro e águia depois, sangue de Jesus tem poder. Para estremecer o inferno. Isso é um ato profético, tá? Ele não disse subirá como pacacapim. Ele não disse subirá como roxinol, pardal, tizil, bentivi. Não, ele não disse que subirá como canário, caboclinho. Não, ele não disse como curió, né? Como anum, no espantaboiada, quero. Não, ele não disse, né? Não disse. Ele disse como águia, ou seja, acima de todos os pássaros, tirar de baixo e levar para cima. Não, mas onde eu estou, tá bom, já lhe disse, pobre mato, que não é com você. Para estremecer o inferno, mas os que esperam no Senhor, tu és o que, crente? Aplauda Jesus Cristo. Cadê o grupo do aleluia? Cadê o grupo do glória a Deus? Cadê o grupo do amém? Cadê o grupo dos aplausos?